Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.
Uhul! Estamos online, motherfucker!
Bom,
olha a água, olha a água, olha a água.
Finalmente entrei. Por um minuto eu pensei, será que eu vou ficar de fora?
Vai não, mano. Aqui não fica ninguém de fora, que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Meus lindos, vamos lá. Questões práticas antes de começar. Depois eu dou um jeito de cortar isso aí na edição. Que edição rápida que eu vou fazer. Temos a pauta aí, então eu vou jogar mais uma vez aqui na tela para evitar que ninguém tenha visto. Bom, então eu vou fazer a vinheta de abertura, vou dar um espacinho para fazer a vinheta de abertura. E a gente pode começar, beleza?
Beleza.
Fala, pessoal do Giscast! Nossa, que saudade que eu tava de fazer essa fala. Puta que pariu. Sim! O que parecia que nunca mais ia voltar, voltou! Temos ele de volta, o nosso querido podcast para falar de educação, o Giscast voltando aí. Antes de eu fazer a justificativa de abertura do programa, eu quero passar a fala pro Gabs, para ele dizer um oi. Diga oi, Gabs! Obrigado, Gabs.
Alô?
Pronto, agora fala.
Ah, oi! E aí, galera? Tudo bom? Eu tinha caído. O áudio depois vai mudar porque eu tô agora no celular, o aplicativo no PC deu um migué aqui comigo. Mas eu tava com muita saudade de fazer este programa. Mas tá... 2019 e 2020 estão sendo anos... foram, né, no caso de 2019. E estão sendo, no caso de 2020, anos complicados.
Pois é, a gente já fala um pouco sobre isso. Eu vou na ordem aqui da lista, então agora vem o João Eduardo. Diga um oi pra galera, João.
Fala, galera. Boa noite.
Beleza. João, você prefere que eu te chame de João Eduardo ou você prefere que eu te chame de Jojo?
Pode ser João Eduardo.
Tá bom, então. Leon, diga oi aí pra galera.
Olá a todas e a todos.
Era só isso?
Objetivo.
Ah tá, beleza. Ao vivo tem dessas, a gente meio que não combinou a fala. E Rods, voltando, diga oi para a galera. Mic tá travado.
Olá, minha gente, tudo bom? Uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Aí todo mundo de quarentena, né? É a vida, a gente vai levando.
Pois é. Bom, gente, pra que a gente tá aqui então agora? Uma justificativa rápida do hiato antes de eu passar pros convidados e eles começarem a se apresentar um pouco. 2019, que foi a última vez que a gente gravou, o Bolsonaro tinha sido eleito há pouco tempo, eu estava em rolo e não tinha tantos empregos. E morando com a minha mãe. Hoje eu estou noivo, eu estou morando sozinho, what? E estou com mais empregos do que o pai do Chris. Então, essa é a realidade de 2019 e 2020. Por essas e outras razões, a gente não conseguiu gravar. E aí o nosso podcast entrou em hiato. Bons, você gostaria de acrescentar alguma coisa a essa justificativa rápida?
Eu também fiquei um pouco out por conta do mestrado, que eu estava prestando a prova e tal. Tive uns problemas pessoais de, enfim... ser demitido, se alguém souber de colégios em São Paulo que estão precisando de professor de história, filosofia e sociologia, me avise. E agora, em 2020, estava começando a acertar o rumo das coisas e tudo mais. Comecei no mestrado e a gente está nesse rolê. Então, foi difícil de gravar nesse final de ano e começo de outro ano.
Perfeito, isso mesmo. Bom, o João, se apresenta aí pra gente, por favor, quem é você na fila do pão, fala um pouco da sua formação e tudo mais. Dá a carteirada do cara que pode aqui.
Não posso nada, não. Gente, meu nome é João Eduardo, eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Eu tô no 11º período da graduação de medicina e eu também sou um dos coordenadores nacionais de educação médica da nossa executiva de curso, que é a Direção Executiva Nacional de Estudantes de Medicina. Eu sou estreante no programa, então estou me habituando um pouco, me soltando, mas com o decorrer do andar da carruagem aqui, a gente conversa.
Você vê que a gente só tem convidado de peso, né, mano? E, aliás, dá uma piada. Dois historiadores, um médico, um linguista e um geógrafo entrando num bar, né? Mas, enfim, vamos passar para o Leon. Se apresente aí para nós.
Bom, é um prazer estar aqui de novo com vocês, Caio e Gabriel. É uma alegria estar nesse retorno de vocês, primeiramente. É bom destacar isso, que nesse momento é muito bom rever esse trabalho sendo retomado por vocês dois. Que agora fique continuamente. Bom, quem sou eu? Eu sou Leon, professor de língua portuguesa. Com especial atenção para a literatura. Trabalho no curso e colégio Anglo Leonardo da Vinci, que atua aqui nas regiões de Osasco, Carapuíba, Barueri. Estou num cursinho popular também, o Edson Luiz, da Faculdade de Educação, lá da Pedago. E eu tenho formação em letras, português e italiano. E sou um cara bem simples. E é isso, de abertura.
Simples e extremamente educado, né, cara? Sempre. Rods, se apresenta aí de novo para quem não conhece, até porque também já faz muito tempo que a gente não se fala.
Bom, minha gente, meu nome é Rodrigo. Sou formado em Geografia pela Universidade de São Paulo. Estou terminando meu mestrado enrascado no penúltimo capítulo da dissertação. Sou professor do Colégio Singular São Caetano, também já escrevi algumas apostilas didáticas, pedi dinheiro na rua, assaltei o bons, enfim, é por aí.
Você vê que a gente tem de tudo hoje aqui, não é mesmo? Bom, gente, breve explicaçãozinha então do programa antes da gente seguir adiante com a pauta. Eu dividi o programa em três momentos, tá? O estopim, a rotina e o cotidiano e as perspectivas de futuro. No estopim eu quero que a gente pense um pouco como estavam as coisas quando estourou tudo isso, como é que foi uma percepção pessoal de cada um de vocês nesse momento em que estourou, essas notícias começaram a chegar e as ordens também começaram a vir para não sair de casa, né?
Caio, oi. Só assim, a gente tá pensando no ouvinte de amanhã, de depois de amanhã, mas também falar um pouco, né, porque você tá falando, ah, isso estourou, isso o quê? A porra do coronavírus que, né, veio pra ferrar com nós.
Isso. Né,
pra quem tá ouvindo em 2073, se ainda tiver mundo...
É, o Cyborg que tá pegando esse arquivo perdido nos porões de uma sala do Google, né, essas coisas bizarras que tem por aí, é isso.
Continua aí, cara.
Belezeira. Bom, então teve uma pandemia, né? Obrigado, Bons, eu tava esquecendo esse detalhe. Está tendo uma pandemia muito forte de um vírus, que eu já vou pedir, inclusive, pro João explicar um pouco mais pra gente, dar algumas características dele. Isso não tá na pauta, mas se vira nos 30, amigo! Isso aí! Na segunda parte, falar um pouco sobre a rotina e o cotidiano de cada um de nós, até também para a gente propor estratégias para o ouvinte, mostrar como a gente está sobrevivendo, mostrar como a gente está se entretendo, mostrar como a gente está mantendo a sanidade, porque são muitas informações, a gente acha que quer se manter atualizado o tempo todo, tá bom? E algumas perspectivas de futuro, como cada um de nós, nas nossas áreas, enxerga o que pode acontecer com a humanidade daqui para frente, se a gente tem uma previsão otimista ou não. Tá bom? Eu acho que de introdução é isso. A relevância do cast, então, ela se dá por isso. A gente está falando de uma pauta que ela está no dia a dia de todo mundo agora, até porque está todo mundo preso, né? Confinado em casa. E se não tiver, tá errado. Eu vou também passar pro João para explicar um pouco melhor isso. É uma crise de impacto global. Aliás, eu acho que eu vou aproveitar essa questão do impacto global e pedir para o João dar uma explicadinha para a gente. João, esse vírus, ele já existia? Como é que estava isso daí? Você tem essas informações? Traz aí para a gente o que você, da área médica, da área da saúde, sabe sobre o agente causador dessa pandemia.
Olha, eu vou realmente me virar nos 30 aqui, porque eu não estava preparado para fazer esse resumo. Mas
desculpa.
É o seguinte. Não, relaxa. Vamos com calma nas informações, porque a princípio pode parecer que eu estou querendo diminuir a seriedade epidemiológica, e não é isso. O coronavírus, ele é um velho conhecido nosso, pelo menos aqui no Brasil, né? Ele já circula aqui há muito tempo, e ele é um vírus do resfriado comum. Então, a maioria dos resfriados comuns, aquilo que o pessoal confunde muito com a gripe, mas é aquele caso que costuma ser mais leve, febre mais baixa, os sintomas eles são muito mais nasais, eles são causados aqui no Brasil sobretudo por três vírus, né? O rinovírus, o adenovírus e o coronavírus. Só que os vírus são seres, né? Tem toda aquela discussão lá do biologia, se são vivos ou não, que eles são basicamente um material genético aí, ou de RNA ou de DNA, e mais nada, né? Eles usam das células de outros seres vivos para poder se reproduzir, multiplicar e fazer o que fazem. E eles são constantemente alvos de mutações, né? Então, apesar de existir o coronavírus, não é um coronavírus, são vários tipos ou subtipos de coronavírus. E existem alguns tipos de coronavírus de baixa patogenicidade. Quando falo patogenicidade, eu quero dizer capacidade de causar doença. Então, um vírus, uma bactéria que seja, a capacidade dela de entrar no seu corpo e causar doença, a gente chama de patogenicidade, né? Então, existem vários coronavírus de baixa patogenicidade, mas quase todos eles são de alta transmissibilidade ou autocontágio, que é a capacidade dele passar de um ser humano para o outro. Entendeu? Então, são duas características diferentes. Alguns coronavírus já tinham surgido, causado problemas no mundo, né? Teve um outro coronavírus do SARS, que é uma síndrome respiratória que já tinha causado problema na China, porém ficou muito, muito contido no continente asiático. Tinha um coronavírus se não me engano, o SARS ele teve a mortalidade aí de 7% ou algo do tipo. Teve o coronavírus do MERS, que é outro tipo de síndrome respiratória que foi do Oriente Médio, foi muito grave, tinha mortalidade de cerca de 15%, então imagina, a cada 100 infectados, 15 morriam, era uma mortalidade bem alta, porém também não se tornou pandêmico, né? Não atingiu todos os continentes, e esse coronavírus de agora, que surgiu em 2019, já se sabe aí para os conspiracionistas que ele não foi criado no laboratório. Ele é uma zoonose, ele veio de outros animais até causar a doença no ser humano. Ele é muito parecido com esse coronavírus do SARS, que já tinha cometido a China. Então, ele recebe meio que o nome de SARS-2, né? SARS-Coronavírus 2. Esse é o nome por completo desse novo coronavírus.
Você e ele tem uma mortalidade... Desculpa te interromper, João. Você consegue explicar para a gente só o que significa a sigla SARS ou não?
De cabeça, cara, na verdade, é fácil dar um Google aqui, né?
Beleza,
seria traduzido como... seria traduzido como a síndrome respiratória aguda grave. Aí depois eu mando aí em inglês, né?
Show, beleza. Pode continuar. Desculpa te interromper.
Não, fica tranquilo. Onde eu parei?
Você estava falando do impacto global, que
é a questão
da mutação
toda
de animais.
A questão toda desse tipo de discussão é que o dado do quão patogênico, qual é a mortalidade de um vírus, ele por si só não basta. Então, você vê o MERS, outro tipo de coronavírus, ele tinha mortalidade de 15% e o mundo não parou por causa disso. E esse novo coronavírus, ele tem mortalidade de cerca de 3%. E o mundo está todo parado, né? Mas é porque a gente não conseguiu conter a transmissão dele, né? Então, essa transmissão dele, que é muito alta, acabou passando por vários países e continentes. E quando você tem um contingente de pessoas muito grande, esses 3%, né? 3% de 100 são 3, mas se eu tiver 3% de bilhões de pessoas, são muito mais. Então, a seriedade é essa. A transmissibilidade causando casos graves acima da capacidade do sistema de saúde de acolher esses casos graves. E aí o impacto também é outro, né? Porque você pensa, se eu tenho uma UTI com 15 leitos e meus 15 leitos estão ocupados por novos casos graves de coronavírus e alguém infarta no hospital, essa pessoa vai para onde, né? Essa pessoa vai morrer, porque não vai ter um leito de UTI para ela. Então, o impacto global é relacionado a isso. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas discutindo assim, não é só uma gripe, não é só um resfriado, não é o fato de ser uma gripe ou um resfriado que diminui a importância da pandemia pelo coronavírus. Ele é o vírus, sim, do resfriado, mas ele tem a capacidade de causar uma doença mais grave, que é essa síndrome respiratória aguda grave, né? E o problema é que a transmissibilidade dele é tão alta que esses 3% de casos de mortes, né, mais os quase 15% de casos graves, acaba atingindo o número de pessoas que supera a capacidade do sistema de saúde acolher os doentes.
Show, perfeito. Bom, dito isso, então, a gente vai discutir também um pouco dos reflexos disso na educação, e a gente tem aqui quatro professores para pensar um pouco sobre isso, e principalmente conversar, né, cara? A gente está aqui numa sexta-feira à noite, eu estou tomando cerveja, eu gostaria, espero que vocês também fiquem à vontade para pegar quaisquer bebidas alcoólicas e acompanhar esse papo, porque trata-se disso também, né? Pensar um pouco sobre essa realidade. Eu vou jogar a bola, então, agora um pouco para o Leon primeiro e depois para o Rods, para falar do estopim, né? Como foi a recepção, até porque os dois são de Osasco. Aí depois eu jogo isso daí pro Bons, que é da Baixada, e jogo pro João, que é de Vitória. Beleza? Ah, o João mandou aqui para mim, é Severe Acute Respiratory Syndrome, ok? Que significa essa síndrome respiratória aguda severa, né? Bom, Leon, fala aí pra gente como é que foi a recepção da notícia na sua região, qual foram os primeiros impactos disso na sua rotina?
Bom, eu comecei a sentir o impacto do coronavírus na quinta-feira mais forte, assim, dos alunos me pararem para perguntar, Leon, e daí o que vai acontecer quinta-feira passada? Porque eu estava lá em Alphaville, na unidade de Alphaville, e lá tem muitos casos de alunos que... alunos, amigos, familiares que fizeram viagem ao exterior. Então já estava esse receio de tipo, pô, como é que vai ser? Vai ter aula? Quando que a gente vai parar? Então foi na quinta que eu comecei a sentir mais os impactos do coronavírus. Daí isso foi se perpetuando, daí no domingo, na minha comunidade de fé, a gente já cancelou a atividade pela manhã e à noite a gente recomendou, teve o culto público, mas uma recomendação, maiores de 60 anos eram fortemente recomendados, evitou-se a palavra proibição, que não viessem à igreja. E mesmo assim, então vou expor um pouquinho, e mesmo assim, dentro do nosso grupo do WhatsApp, houve alguns chiados, assim, no sentido de, em especial, de pessoas com mais de 60 anos, que reclamaram, tipo, mas eu estou bem, não posso ir para a igreja. Então, houve realmente esse incômodo por parte de alguns irmãos, mas aconteceu o culto e eles não foram. A igreja estava ao máximo, o mais velho ali estava na casa dos 50. E durante a semana, eu ainda precisei trabalhar até quarta-feira, e assim, na Vila São Francisco, em Osasco, um número baixíssimo de alunos, e a gente incentivando para que, por mais que a gente estivesse tendo aula, quando pudesse parar, que parassem. Então, percebi que o centro de Osasco, em parte, estava um pouco mais vazio, o fluxo de pessoas era menor, mas em outra parte, não. Principalmente na parte do calçadão, eu vi muita gente ainda. Tanto de manhã, quanto à tarde, quanto pela noite. À noite eu também vi um grande fluxo de pessoas.
Isso era que dia mesmo? Dia do mês?
Isso que eu andei bem pelo calçadão na quarta-feira.
18 de março. 18 de março, já olhei aqui.
18 de março.
É, quarta-feira, dia 18.
Então, fluxo na quarta-feira, na quarta... quarta-feira, em especial. O fluxo, assim, mais para a parte do calçadão, que é onde tem o comércio popular, o comércio, o fluxo estava grande. Se você já subir em direção à igreja central, à matriz, tendia a diminuir o fluxo, mas tinha gente. As escolas já já tinham diminuído o fluxo, os alunos já, o meu cursinho ainda tinha pouquíssimos alunos, no entorno, no prédio, tinha por volta de uns 30, se somar todo mundo. Então o fluxo estava diminuindo bem. Daí, por que que a gente não parou antes? Tem que dar essa justificativa. Porque para dar um tempo para os pais poderem se organizar, se planejar como é que ia ficar esse período de quarentena. Outros cursinhos, por exemplo, o Anglo São Paulo, teve aula na segunda, na terça já suspendeu. O curso Poliedro também teve aula na segunda, na terça já suspendeu. Então, o nosso, como a gente mandou comunicado para os pais, eles resolveram obedecer ao que tinha mandado...
O governador do estado.
Não, o que eles tinham mandado como comunicado. Mesmo a gente, como a gente falou que as aulas iam ser de segunda 16 até quarta 18, a gente obedeceu ao nosso comunicado. Mesmo assim, o bom é que muitos alunos não foram mesmo. As salas estavam bem vazias, bem vazias. Só que no meu bairro, o meu bairro é um pouquinho afastado do centro, eu tenho a impressão que a vida está normal. A vida continua na sua normalidade. As pessoas estão indo aos supermercados.
Sim, a gente tem... Leão, rapidão, só segura porque isso daí já é mais da parte 2. Deixa eu dar uma percorrida de como a galera vai chegar. Não, tranquilo, é só para... Mas eu vou falar disso. Eu quero saber como é que tá a rotina e o cotidiano, até pra gente poder bater nessa tecla de que é para ficar em casa. Eu vou jogar pro Rods. Eu vou jogar pro Rods, porque o Rods, ele é de Osasco e ele circula, cruza São Paulo e vai para Santo André. Eu quero primeiro percorrer essa questão geográfica pensando no estopim. Só para ter, bom, para deixar claro isso daí pra galera daí de 2073, 2049, 3080, se existiu humanidade até lá. Cara, o negócio escalona muito rápido. É tipo, em uma semana, as coisas mudam 100%. E aí, depois eu até peço pro João, mais adiante, quando chegar na rotina e cotidiano, se ele também conseguir, até para dar um tempo para ele estruturar a resposta dele. Como isso escala muito rápido, né? Tudo bem, tem a questão do grau de transmissibilidade do vírus, como ele comentou, mas é impressionante, assim, como as mudanças são, têm que ser feitas e são feitas. Mas, e aí, Rods, como é que estava Santo André? Como é que estava a região de Osasco que você mora e tudo mais?
São Caetano, no caso?
São Caetano, desculpa.
Olha, bom, primeiro que Osasco foi foco principal no Brasil do H1N1. Anos atrás, né? E eu acho isso importante frisar, porque foi um momento bastante delicado para a cidade, até porque, bom, mudou a vida das pessoas, a rotina e tudo mais. Osasco teve que instaurar um hospital de campanha em frente ao seu hospital municipal para poder atender os pacientes de H1N1. Naquela ocasião, assim como nessa, o que eu percebo é que as coisas foram vindo com o tempo e nada foi feito. O Rafael Rezende, do Sport TV, né, um dos comentaristas do Sport TV, ele falou sobre isso. Que, bom, você primeiro olha algo que está acontecendo na China e no Japão. De repente, esse negócio está na Austrália e está no Irã. Da Austrália e do Irã, começa a chegar na Itália e nas ilhas do Pacífico. Da Itália, claro que vai chegar na América do Sul e na América do Norte. O continente americano, como ele mesmo disse, não fez absolutamente nada de prevenção. Nada. Então, era aquela coisa que ficava meio que no inconsciente. Talvez, sei lá, uma situação parecida com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial. Que você sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. E quando veio a semana passada, né? Nós estamos agora próximos do 19, 20 de março, semana passada, então, 11, 10, foi uma semana que começou normal, né? Começou ainda em sua, mais ou menos, normalidade, a segunda-feira, e os eventos que foram ocorrendo a partir de então foram mostrando esse aumento na preocupação e os rápidos eventos que foram acontecendo, como aconteceram na Itália, como aconteceram nos outros lugares. Eu lembro que na sexta-feira, última agora,
Nós estamos 19, a anterior, então, por volta do dia 12, né? 12, 13, na verdade, dia 13, sexta-feira 13. A sexta-feira 13, ela foi a última semana de aula, foi o último dia de aula realmente no Singular São Caetano, que é a rede Anglo do ABC, né? Aqui na região metropolitana de São Paulo. E a gente não tinha certeza do que ia acontecer, porque, primeiro, o Estado brasileiro não falou nada, nem na esfera federal, nem na esfera estadual. À época, o Dória e os prefeitos ainda não estavam se movimentando como estão nessa semana agora. O sindicato patronal estava quieto. O sindicato do ABC, mais quieto ainda. Se o Simpro, que é o Sindicato dos Professores de São Paulo, já estava começando a se mobilizar, a APOESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, estava se mobilizando, pelo menos razoavelmente, ou Simpro, pelo menos para nós, não tinha chegado até nada. E as coisas elas foram avançando, que conforme foi passando o dia, as notícias foram começando a mudar de tom. Se às 7 da manhã, o horário que eu cheguei para dar aula para o 8º ano era... pelo jeito não tem nada de diferente. A meio-dia e 40, a notícia era, olha, provavelmente semana que vem nós teremos alterações. Nesse espaço, eu fui conversar com a minha coordenadora pelo seguinte, quando você pensa numa escola, você acha que todo mundo mora perto. E na verdade as pessoas moram longe. Você mesmo já morou em Campinas, trabalhou em Paulínia, já morou em Paulínia, trabalhou em Campinas, enfim... A gente faz esse tipo de coisa. Eu sou de Osasco e trabalho em São Caetano.
Morei em Campinas, fiz Unicamp. Morei em Campinas, fiz USP, por exemplo.
Também. O pessoal da limpeza da escola é de Mauá, Ribeirão Pires, e vai trabalhar em São Caetano. Pega um metrô, pega um trem. Numa região metropolitana, onde você tem praticamente 20 milhões de habitantes, imagina quantas pessoas dependem do transporte público de massa. Então, eu já tinha falado com ela para ter um plano de contingência que seria necessário. A resposta dela foi, Rô, por enquanto nada foi decidido. Beleza. Aí chega sábado à noite, sábado 14, então, e aí tem uma decisão assim da escola que as provas da segunda-feira, inclusive a minha geografia, seria mantida, mas no geral as coisas estavam, tirando isso, era para começar a fazer o fluxo dos estudantes diminuir. Por quê? Porque na sexta-feira, à tarde, saiu a nota do sindicato patronal, ou cartel, melhor nome dizendo, né? Porque sindicato de patrão para mim é cartel, das escolas. E tava posto ali que, no caso, seria então para seguir o que também a Secretaria de Educação tinha falado, de aos poucos ir retirando os alunos, falar para eles não irem. Domingo, 10 da noite, saiu o comunicado que as provas estavam suspensas. Eu até corri para colocar no meu Instagram e tudo mais, para liberar para os meus alunos isso daí o mais rápido possível, para dar tempo deles não irem no dia seguinte. Alguns foram indo embora. No final do dia, só faltavam 4 alunos do 8º ano. Todas as outras salas já tinham ido embora. Enfim, foi assim. Foi um silêncio muito maior da parte de quem tem que tomar as decisões, que é o Estado, do que do avanço da doença. O avanço da doença, a gente sabia que ela ia chegar. Tava na cara que ela ia chegar, e não tô falando eu que sou geógrafo, mas toda a sala dos professores, a piada da sexta-feira era, e aí, o que, que a gente vai fazer no Coronga? E sobre Osasco, quando a gente pensa em Osasco, então, retomando aquele papo do H1N1, primeiro, nós estamos ligados a São Paulo, e isso, por ser a mesma cidade, né, pensando na área urbana, a mesma área urbana, o que vale para São Paulo acaba valendo para cá também. As coisas chegam em Osasco muito rápido. Por mais que a prefeitura seja diferente, chega. Então, o que nós temos aqui agora é casos já registrados. Nós temos, parece, ouvi falar, boato de uma morte no Hospital Regional agora à tarde, trazido até pelo nosso amigo Bruno Cândido, a informação.
Aqui tem informação.
Nós temos, então, uma série de rumores, e os cuidados que a prefeitura põe e tudo mais são os mesmos da de São Paulo. Só que São Paulo agora vai parar o comércio, né? São Paulo só vai permitir que funcione farmácias, restaurantes, mercados. Não lembro de Osasco ter posto no mesmo pé. As pessoas, eu percebo que nos trens, enquanto ainda tive que trabalhar, na segunda-feira agora, elas não estavam se cuidando, principalmente os homens, as mulheres, muito mais cuidadosas, usando álcool em gel, protegendo o rosto para espirrar e tudo mais. Mas os homens cuspindo no chão de estação, passando a mão no rosto, depois de pegar no balaústre, enfim. O que me preocupa, Caio, sendo bem honesto, talvez seja até parte mais pra frente no programa, mas o que me preocupa, o que me deixa assim assustado, não só por Osasco, mas pela nossa região metropolitana toda, é que as pessoas não levam a sério. O H1N1, pelo tanto de caso na região, assustou mais aqui Osasco. O coronavírus, ele parece um inimigo invisível e que, por mais que algumas pessoas estejam fazendo a quarentena, primeiro, são de cargos que podem fazer isso, né? Não são privilegiadas, mas são pessoas que o emprego garantia esse direito. Uhum. A maioria não tem isso garantido, então continuam trabalhando, continuam se expondo. E tem uma massa de pessoas que acha realmente, como disse o Doc, né, o João, que vão pegar uma gripezinha rápida e tudo mais, e acabou. É mais ou menos isso meu panorama, meu velho. Ah, no ABC também já há morte na região, se eu não me engano, e tem casos bastante fortes já em São Caetano, em São Bernardo e em Santo André. Em São Caetano, inclusive no bairro que uma professora, colega minha, trabalha, e ela tá bem assustada com a situação.
Show. Não, eu gosto muito do panorama seu, cara, porque você traz a questão geográfica e trouxe na linha temporal. E eu concordo contigo, quando eu chegar na minha vez de falar, eu também tenho um ponto para tocar nesse rolê do tipo, as pessoas não estão tendo muita noção de que isso é grave. Mas como a ideia é que os convidados falem, eu vou, antes de passar para o João, que tem um panorama de um outro estado, eu vou passar para o Bons, porque a Baixada Santista a coisa é muito grave. Então, Bons, toca aí pra nós. Cara, a gente não é jornal, mas a gente tem um representante em cada área. Vai, Bons, manda bala.
É, assim, o que é mais grave aqui são questões mais da nossa saúde pública mesmo, porque a gente aqui em Santos, aqui no litoral, enfim, eu vim pra cá no final, na sexta-feira, eu ia ter uma formatura, uma festa de formatura lá na USP, mas a USP foi um dos primeiros lugares a confirmar a presença do Coringa dentro dos seus corredores, do coronavírus, e eu decidi não ir por conta, né, tenho pai e avós em grupo de risco e tudo mais, eu mesmo sou um grupo de risco por conta da asma, enfim, e aí eu vim para cá na sexta. Aqui a gente, em teoria, não existem casos. Mas, né, sabemos o quão... Eu não confio nos números do jeito que está sendo feito, até por conta da problemática da subnotificação de casos e do problema dos testes e tudo mais, que eu acredito que a gente vai falar em algum momento. Mas aqui a gente tem uma defasagem de saúde pública muito grande. Para você ter noção, 300 leitos é o quanto São Vicente pode liberar daqui em 15 dias.
Já é mais que Campinas, eu só queria dizer isso.
Peraí,
Santos... rapidão, só para saber, você que é da Baixada, mas se você não souber esse número, o Rod sabe. Quantas pessoas tem na região da Baixada Santista?
Eu não sei se é um pouco mais de 1 milhão, Rods, imagino.
Bom, tem mais ou menos 1,6 milhão, só a sede que é Santos tem por volta aí de 480 mil.
Não, por que que eu fiz essa intervenção rapidinho antes de você continuar, cara? Só pra você ter uma ideia, eu ouvi hoje na rádio aqui em Campinas, dia 20 de março, uma sexta-feira, que a gente, Campinas, se orgulha de ter 137 leitos. Eu só queria dizer isso, pra uma região metropolitana que tem mais de 2 milhões de pessoas. Mas tudo bem, segue Bons.
Não, aqui a gente tá... e assim, né? O tanto de gente que desceu pra cá no final de semana pra fazer o seu home office na sua casa de praia, pra gente lá no Guarujá, é um absurdo, assim. Essa semana, se não me engano, ontem ou anteontem, o prefeito do Guarujá teve que ir na praia pra falar pras pessoas saírem da praia. academia. Então, e aí uns negócios muito absurdos, a mulher falando na praia, a moça de biquíni, assim, não, porque eu estou muito preocupada com esse coronavírus. Porra, velho, se tivesse preocupado, não tava na caceta da praia, tá ligado? Então, aqui em Santos a gente tem essa... E assim, as pessoas esquecem que aqui tem um porto, né? Aqui tem o maior porto da América Latina. A entrada de estrangeiros é enorme. Um porto com circulação não só de mercadorias, como de cruzeiro. Né? A gente, quem está acompanhando mais de perto, viu o caso daquele cruzeiro inglês que quis parar em um monte de coisa no Caribe e parou em Cuba e começou o vírus a se espalhar na ilha. Então é foda, é bem foda. Aqui, então, a gente está nisso. Eu tô paralisado desde quarta-feira, as aulas a gente está fazendo online por grupo de Facebook, tô tendo aula da pós-graduação online e tudo mais, e é isso.
Show, beleza. João, como é que estão as coisas aí por Vitória? Manda um salve para nós, explica como é que foi a rotina, né? Perdão, não como é que tá agora, mas como é que foi o estopim, né? Quando chegou a notícia, como isso afetou a sua região e tudo mais?
Cara, eu acho que eu vivi duas realidades bem, bem conflitantes quanto à percepção desse estopim aí. Porque Vitória, apesar de ser uma capital, é uma cidade muito pequena, né? Então, é uma capital bem provinciana, assim, por assim dizer. A cidade de Vitória em si tem pouco mais de 300, 400 mil habitantes, mas existe uma... Vou entrar um pouco na área do Rhodes aqui, uma conurbação muito grande com as cidades vizinhas, que funcionam como se fosse uma cidade só, né? E Vitória e Vila Velha somam 1 milhão de pessoas. Enfim, todas essas notícias, toda a percepção popular chegou mais ou menos nessa semana mesmo. Então, a gente está aqui conversando sexta-feira, a gente pode se dizer que essa percepção começou na virada do final de semana para segunda. Eu, pessoalmente, estava um pouco mais investido nisso tudo, porque quando o coronavírus explodiu lá na China, eu fiquei muito investido contra a propaganda anticomunista, a propaganda anti-China, que às vezes rola dentro do próprio campo da esquerda. Então, eu estava muito investido em acompanhar as notícias e acompanhar a distorção da mídia perante essas notícias.
Eu só queria falar o meu orgulho deste menino. Seguindo as veias do único socialismo correto, que é o da China.
Mano, daqui a pouco a gente faz propaganda comunista. Deixa o moço falar.
Mas, enfim, Vitória, ou a Grande Vitória, se não me engano, está com cerca de 15 casos confirmados ainda naquela problemática, não sei se a gente vai abordar, de que desde o começo da semana eles só estão testando casos graves. Né? Então, na verdade, a gente tem mais do que isso. Eu, como curso medicina e vivo na faculdade mais tarde e noite também, tenho a percepção muito enviesada por como a graduação de medicina está vendo isso tudo, e a gente começou a se antecipar um pouco para a chegada do coronavírus em Vitória, porque os cursos da área de saúde têm aquela grande contradição, enquanto todo mundo paralisa, e aí? A gente paralisa ou não paralisa também, né? Então, na verdade, não houve consenso no país até agora, em relação a isso. O Ministério da Saúde diz uma coisa, vai lá, o MEC diz o contrário. E de segunda para sexta, a ficha vem caindo um pouco para os habitantes aqui de Vitória, né? Eu sinto que a cidade ainda está circulando normalmente, mas já começou aquela coisa de te olhar torto na rua se você espirrar, de acabar com todos os papéis higiênicos do supermercado, esse fenômeno aí que eu ainda não consegui entender... Mas o governador do estado, ele começou, levando em conta que as coisas começaram a ficar um pouco mais graves aqui desde segunda, eu acho que ele começou a agir com muito mais velocidade do que Rio-São Paulo, que já está lidando com isso há mais de uma semana, né? Então, hoje ele decretou que a partir de amanhã os comércios vão fechar, ele já tinha decretado suspensão das aulas desde terça-feira, eu acho, e pouco a pouco vai implementando medidas que o nosso governo federal não faz, né? De estimular o distanciamento social. Falta as pessoas realmente levarem a sério como deveriam para obedecer, porque muita gente também está levando quarentenas como se fosse férias, né? Suspendeu a aula, então a gente vai para a praia. Aí tem que mandar fechar praia, fechar boate, fechar bar. Você tinha me pedido para falar também do porquê...
João, quem é o governador daí? É, só para saber.
É, Renato Casagrande, do PSB.
Beleza, só para saber.
Você tinha me pedido para falar alguma coisa sobre transmissibilidade também, não foi?
Não, sim, mas eu pergunto mais para frente, porque acho que agora fica fora da pauta. Continua nessa questão do... Ah. A menos que você tenha terminado esse panorama.
É, eu não... Diferente de vocês, eu não sou professor, então não tem como dar muito panorama de como vocês deram das escolas. Eu posso falar das faculdades de medicina, né? Porque eu estou acompanhando, na verdade, por ser da executiva de curso.
Show, como é que tá?
Então, como eu falei, a gente se antecipou um pouco nessas percepções, porque a gente já sabia que seria problemático decidir se os cursos da área da saúde, sobretudo na medicina, iriam paralisar ou não. A princípio, muitas faculdades falaram que não iam paralisar. É, quem começou a puxar essa onda foi em São Paulo mesmo, a Unifesp. Falou assim, olha, a gente vai paralisar de primeiro ao quarto ano, que é quando as atividades práticas não são em regime de internato, né? Mas o quinto e sexto ano do curso, todo mundo vai continuar trabalhando e a gente vai separar um momento para dar uma preparação para vocês e todo mundo vai ter equipamento de proteção individual, que a gente fala que é o EPI, né? E aí isso começou a se multiplicar pelo país. Mesmo nos estados que não tinham ainda casos confirmados de coronavírus, já começaram a suspender as aulas, certo? Nessa grande divergência de quem suspende ou não suspende o internato. E até a metade da semana, cerca de 30 escolas médicas tinham suspendido o internato, e quase 100 não tinham suspendido o internato, né? Aqui em Vitória, duas das cinco universidades particulares, duas não, três das cinco universidades particulares cancelaram tudo por uma semana, falaram assim, ó, essa semana, enquanto a gente está vendo como é que vai evoluir isso aqui no estado, suspende tudo, do primeiro ao sexto ano. E aí a minha faculdade, onde eu estudo, suspendeu somente do primeiro ao quarto ano, não suspendeu avaliações e manteve o internato funcionando. Entendi. E a Universidade Federal, um dia depois, suspendeu tudo por uma semana também. E aí, ou seja, a gente continua indo para a faculdade para fazer prova, continua aglomerando, foi uma coisa bastante contraditória que caiu por terra depois de 2 dias, que todo mundo viu que não fazia sentido. E, na verdade, o que está rolando, cara, é muita pressão social. Quando você é a única universidade que não suspende o internato, você passa a suspender não porque você acredita que é o certo, mas porque você é a única, entendeu? E isso, o Unifesp deu um exemplo muito negativo, porque ela criou toda essa onda de pulso firme, de falar assim, não, nós vamos manter, sim, um internato, mas vamos dar condição para tal, mas não conseguiram dar essas condições. Né?
É uma heroificação da saúde.
Eles não conseguiram. Não conseguiram dar essas condições. Faltou EPI para estudante, e a estudante contraiu o coronavírus e continua atendendo infectado pelo coronavírus. É, eles não fizeram a preparação necessária, e aí eles viram que não estava dando, precisava suspender também. Então, o cenário atual é que está todo mundo suspendendo tudo para dar 1 ou 2 semanas e estudar o que fazer com as universidades, com os cursos de medicina, né? Porque eles viram que ninguém tinha planejamento para tal. Estava todo mundo tentando se antecipar, mas ninguém levou a sério o suficiente para criar um plano de crise, assim, por assim dizer, né?
Entendi.
É, mas, enquanto isso, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação continuam aí brigando para decidir por nós, decidir contra a autonomia universitária o que o curso da saúde tem que fazer, né? Ontem, o Ministério da Saúde chegou a lançar numa entrevista que ia pedir para adiantar a colação de grau de todos os alunos do 11º e 12º período, que ia solicitar isso ao MEC. Aí hoje o MEC soltou que não vai fazer isso, mas vai criar um trabalho voluntário que vai dar ponto extra em prova de residência para quem fizer. Então é aquele voluntário que, se você não atender, você vai estar em competição assimétrica com os outros. Né?
Ah, Jojo, deixa eu perguntar, vocês têm TCC ou não?
Não é obrigatório para o curso de medicina. A minha faculdade tem, e eu acho que é a única aqui do estado que tem.
Show. Okay. Bom, terminou, João?
Eu acho que sim, acho que eu sou até um pouco mais.
Não, tranquilo, queria que você trouxesse esse panorama justamente porque a área da saúde está muito em voga agora e tem muita gente heroificando o negócio. É legal que você traz esse aspecto do tipo, olha, quer ajudar, mas a gente
tenho
também
até tem muito... limites. Eu tenho até muito mais falar sobre isso, não sei se é momento, né? Tem uma análise crítica, né? Passar qual foi a percepção do executivo de curso em relação a isso.
Show. Não, a gente guarda isso um pouco mais pra frente só pra eu caminhar um pouco a pauta e dar uma organizada na zona. Mas vamos lá. Bom, da minha área aqui, falando geograficamente, né? Eu tô em Campinas, tô morando em Campinas, mas trabalho em Paulínia, como comentou o Rods. E, cara, eu tô com a mesma percepção do Rod e do Leon em relação à galera leiga que não é da saúde, que tipo, meu, o impacto pra mim é o seguinte: eu fui viajar pra Argentina no final do ano. Eu voltei da Argentina no dia 1º. No dia 3, eu não vou esquecer, no dia 3 de janeiro começou a pipocar matéria de jornal falando sobre isso. Por que que eu acompanhei? Porque eu comecei a entrar no Twitter e pra ver a crise que estava acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos, a questão dos ataques e tudo mais, a morte do Qassem Soleimani. E tem um jornalista que eu acompanho, que é o Lucas Rohan, e ele começou, ou Rohan, não sei como é que fala o sobrenome dele, e ele começou a bipar falando de um vírus na China que estava crescendo muito a infecção, tinha muita notícia saindo, escapando, e a bagaça estava crescendo. E eu falei, mano, vírus assim, pá, não me parece legal. E eu comecei a acompanhar porque a gente teve contato com o chinês Não, o Rods mandou aqui um tal de Lucas Gondor. Cara, não é esse. Bom, não sei, é um português. Depois eu linko o perfil dele se for o caso. Isso, é esse que o Bons mandou, Rohan. Agora entendi que é trote. Bom, voltando. E eu tava com medo que a gente tivesse ficado infectado, porque a gente teve contato com chineses. Não por preconceito ao chinês, mas tipo, foi pelo contato, né? Por estar ocupando o mesmo espaço. A gente não sabia quando tinha começado a crise, mas enfim, não deu nada e foi. Mas eu fui acompanhando e eu já tava vendo de lá atrás que essa merda ia rolar. Deu fevereiro, começou a espalhar, como o Rods falou, para vários outros países, principalmente países do leste asiático, né? Filipinas, Malásia, acho que Vietnã também teve caso registrado. E eu falei, mano, isso vai bater na Europa cedo ou tarde, porque ninguém tá fazendo porra nenhuma. Quando bateu na Europa, eu falei, pronto, já era, vai chegar no Brasil em algum momento. E ainda fiquei um pouco assim de ter mantido o carnaval. Na minha leitura de leigo, não era pra ter mantido o carnaval, tá? Mas enfim, mantiveram o carnaval. E chegando pros dias mais próximos, cara, segunda-feira a gente seguiu, né? Segunda-feira, dia 14, foi isso? Deixa eu ver aqui. Não, segunda-feira, dia 16, a gente viu, né, chegou uma matéria, uma recomendação do Dória de que era semana de preparação para que os alunos entrassem em paralisação a partir do dia 23. E aí, cara, a minha escola já na segunda-feira estava muito vazia, foi muito chocante porque a escola agora tá grande, eles se formaram várias vezes. E eu vi esse aspecto do tipo, de tentar conscientizar os alunos e fazer paralelo com Vingadores, tá ligado? Falou, ó, galera, agora, a partir de agora aqui, tá, cada um de nós virou super-herói. E assim, ao mesmo tempo em que eu me culpava muito por ter que trazer pros alunos essa realidade madura pra uma molecada de sexto, sétimo ano, eu também sabia que isso era importante de ser dito para que eles tivessem conscientização em relação aos pais, então do cuidado de não ficar levando a mão no rosto. Mas mesmo assim, uma coisa muito precária, porque a gente não teve tempo de preparar. Basicamente veio a ordem, tipo, olha, dá uma aula sobre conscientização do coronavírus. Eu falei, velho, eu tô me informando, tô fazendo meu papel de cidadão, mas eu não sei se eu tô correto. E aí, terça-feira, ninguém, tá ligado? Já diminuiu super. E eu começando a preparar conteúdo pra postar, porque, cara, tão me exigindo um monte de coisa pra preparar, mas isso é mais pra frente. E quarta-feira foi o último dia, porque dali pra frente a gente começou a fechar. E na quinta-feira, ontem, veio uma notícia de vertical. Paulínia tá fechando tudo. Tudo de comércio. Campinas fecharam os shoppings já. Só que assim, a cidade continua, cara. Eu vejo trânsitos e trânsitos. Eu vou criticar o mercado imobiliário, sim. Que tem um monte de prédio saindo aqui na região. Eu não moro mais com a minha mãe, mas eu passo ali, fui visitar ela. Tá saindo um monte de prédio e as obras continuam, cara. Eu tô tipo, mano, para, tá ligado? Não faz sentido, né? Eu entrei um pouco já na questão da rotina e cotidiano. Só que, velho, tipo, é isso, saca? A ordem é pare. E a gente tá tendo um monte de questões do dia a dia das pessoas que tá claro que a gente não tem que sair de casa, não tem. Quem puder, fica em casa. Quem não pode, tem que ficar em casa, tem que dar um jeito, os trabalhos tem que liberar. E entrando um pouco na parte 2 da minha fase, é isso, assim, eu tô tendo que produzir trabalho, aula, conteúdo pra entregar pro colégio, pros alunos observarem. Tendo vários problemas com o Classroom, porque a minha rotina tá uma doideira, que você manda uma atividade para uns alunos, eles ficam com dúvida. A gente tá falando de sexto, sétimo ano, a molecada ainda não tem maturidade, não tem muito contato com o computador. E eles nem têm computador na realidade, a maior parte deles tem celular, e o celular não abre, tipo, Word, celular não abre, PowerPoint. Então, tem que adaptar para PDF, eu tô produzindo áudio de podcast, dá com pau, e você não para de trabalhar. Tipo, outro dia era 9 horas da noite, eu tava respondendo mensagem de aluno, e a minha namorada, minha noiva, virou para mim e falou assim, meu, para, você tem que definir um limite pro seu trabalho. Eu tenho tentado ir no supermercado em dias...
Tá acontecendo isso com a minha mãe também, que é coordenadora de curso de universidade. Comigo. E com você também, né, Rod?
Aliás, depois eu até quero falar sobre isso. Continue aí, Caio.
Não, tranquilo, eu já tô terminando, porque daí eu já entrei na rotina e cotidiana, e aí eu passo pra vocês, aí já que você pediu a palavra, primeiro eu passo pro Bons, pra mãe dele, depois eu passo pra você, Rods, aí eu faço João e Leon, porque daí o João pode fazer a crítica que ele quer fazer a questão da gestão e do MEC, do embaque MEC e Ministério da Saúde. Então é isso, assim, eu tô ficando sentado o dia inteiro, tentando produzir um monte de coisa, herculeamente, não sei se vai dar tempo, não sei se os alunos vão ver. Eu ia ter férias, agora não vou ter mais. Hoje eu fiz uma reunião extraordinária, cancelaram as minhas férias que eu tinha escrito num papel que ia ter. Eu não tô mais de férias, a partir de semana que vem eu vou ter que começar a produzir conteúdo para entregar. E assim, tem vários professores que não têm condição de gravar videoaula, não tem ferramenta, não tem know-how, e tá tendo que gerar, assim, todo a toque de caixa para gerar o conteúdo, tá ligado? Eu tenho críticas a isso, mas enfim... É a ordem que tá vindo e é nóis. Bom, fala aí da sua mãe, a questão do estresse psicológico dela, e aí depois eu passo pra sequência, vai ser então Bons, depois Rods, depois João, depois Leon.
Eu acho que, além, né, é um estresse muito grande. Ela trabalha numa universidade que é muito grande, que é muito enorme, assim, e assim, é foda. Até porque, quando você trabalha numa universidade particular, você não tem...
Bom, você ficou liberdade, com a voz de né? Aí, voltou.
Você não tem liberdade. Na USP, os professores, eles até que estão tendo uma mínima liberdade de né, da própria, partindo da própria ideia, o que vai fazer, o que não vai fazer e tudo mais. Assim, eu acho que isso é o que mais me deixa fudido da vida, da cabeça, é esse tipo de coisa, esse tipo de... ordem vinda de cima que é idiota e tudo mais, assim, mas enfim, não tenho muito o que falar além disso.
Rods? Então vai, pode pro Rods, então.
Bom, o que eu tenho pra falar sobre isso é o seguinte, uma das coisas que tá acontecendo é a não observação das leis trabalhistas, da LDB. Afinal, a LDB diz que por motivos excepcionais, você pode ter uma diminuição no calendário letivo, certo? Então, o que deveria estar acontecendo agora é o seguinte, pensando, bom, talvez essa coisa não termine antes de 31 de março, então vamos ficar mais um tempo em casa? Vamos! Vai fazer bem para todo mundo, né? Então vamos ficar todo mundo em casa. Ah, mas e o ano letivo? O ano letivo pode ter uma diminuição na sua carga dependendo de uma excepcionalidade. Olha o que está acontecendo aí, gente. O mundo inteiro parado, a China agora. A China começou isso, como disse o Caio, dia 3 de janeiro. Nós estamos do meio para o final de março e agora é que a China voltou a andar. Nós entramos em março. Quando a gente vai sair disso? E o que está acontecendo é uma coisa que o professor não é pago para fazer, porque videoaula é cara. Se você for fazer uma videoaula aí para qualquer cursinho e tudo mais, vai sair bem mais caro do que você simplesmente dar aula. Tipo, uma videoaula, hora aula pode chegar a 100, 120, a tua hora aula é quanto? 30, 40, 20? Então tem um descompasso muito grande aí, isso não é legítimo. Segundo, tem lugares que estão querendo que os professores mandem a material, como nós estamos mandando, e ainda depois façam reposição em julho. Isso também é errado. Por quê? Porque está se penalizando o trabalhador por algo que não é culpa dele. Reposição é para caso de greve. Greve tem uma movimentação social para que ela ocorra em melhoria de algo dentro da categoria. Agora não, agora as pessoas estão de quarentena dentro de casa e querem fazer reposição. Quando não reposição, a tal das férias, que, por exemplo, o sindicato patronal declarou para as particulares e também vai rolar para o governo do estado de São Paulo. vai se declarar férias a partir do dia 1º de abril. Horas, vamos pensar um pouquinho? Férias não é o direito do trabalhador ao lazer? E ao lazer mesmo, lazer como conceito social. Ou seja, de busca de consumo de entretenimento, de busca de consumo turístico, de direito ao ócio. Qual é o direito ao ócio nesse momento? Qual é o direito ao lazer, ao entretenimento que nós temos hoje? E olha que nós somos aqui, todos nós, da classe média alta. E imagina só quem não é professor de estadual que ganha 1.200 por mês e a casa tem problemas, que a família tem pessoas idosas, que tem várias crianças para cuidar. Isso são férias? Não. Está caindo diretamente no colo do trabalhador. E ninguém está observando as leis. Por que não? Porque nós não temos nenhum governante, nem nível federal, estadual e municipal, para fazer essa observação, mesmo nos estados nordestinos. Por enquanto, mesmo nos estados nordestinos do PT, do Partido dos Trabalhadores, ninguém falou sobre isso. E aí o que acaba acontecendo é, você vai trabalhar até as 9 da noite, eu tenho que forçar uma carta para minha escola falando que certas coisas eu não gostaria que fossem feitas, e mesmo assim eu tenho que falar que gostaria, porque aquilo, eu estou na posição de subalterno, eu não vou bater de frente com a instituição que eu tô trabalhando. Até que lá as coisas estão mais de boa. Você pode mandar, por exemplo, um PDF ou um PDF ou mesmo um PowerPoint, um PPT, que ambos são válidos como aula. Então estou achando maravilhoso. Eu acho até uma coisa terna e eles parecem dizer que não vamos ter reposição depois. Eu acho até ok, mas gravar videoaula, deslocar professor às vezes para gravar em estúdio, como está acontecendo também, e coisas do gênero, é passar por cima da dignidade da categoria. E aí nós trabalhamos muito mesmo nesse período. Era isso que eu tinha para dizer.
Show, muito bom a sua fala, Rods, gostei muito. João.
Só perguntar um pouco antes, João, um pouco o que o Leon tem a dizer também sobre a questão da. Só saber como os cursinhos estão, porque o Rods e o Caio trabalham em colégio. Aqui em Santos, os cursinhos pararam. Só rapidinho, Leon, você falou, os cursinhos pararam, mas vocês estão dando aula, estão dando plantão, só para
Boa,
manter
bom.
tematicamente no, na questão de aula.
Boa, eu não tinha visualizado isso. Pode falar então, Leon.
Então, como é que está sendo lidada essa questão no curso pré-vestibular? Está se apelando para videoaula. E isso é uma coisa que eu tenho acompanhado, tanto no ângulo Leonardo da Vinci, quanto no ângulo São Paulo, quanto no Poliedro. Cursinhos que já têm um histórico de videoaulas, como ESAG, o ESAG, o Estude. Entre outros, estão reciclando as aulas. Então, já estão pegando as aulas que eles já tinham e estão liberando para o pessoal. Mas, para os cursos que são eminentemente, para os cursinhos que são eminentemente presenciais, então, está pegando, está fazendo, conversando com a equipe de professores e assim, ó, você dá aula 1 e 2, o outro dá aula 3 e 4, então está se escalonando os professores e tem se aplicado videoaulas. Daí a duração tem ido de 15 a 40 minutos para conseguir manter a atenção do aluno, mas tem isso, essa técnica. Para a aula, para o plantão de dúvidas, no Leonardo da Vinci, a gente ainda não sabe direito como vai ser essa questão. No ângulo São Paulo, vai ser por videoconferência, então o plantonista e o aluno vão ter uma hora marcada e vão tirar dúvida por videoconferência. No Poliedro, eu não sei como é que está essa questão, e nos demais cursinhos eu não consegui me aprofundar mais. Mas tem sido isso a técnica. Uma coisa que o Hotz falou e que eu ia levantar na minha fala é que muitos dos meus colegas estão citando essa questão do trabalho, dessas atividades serem encaradas como atividades que a gente está ministrando, tanto no ensino regular, no ensino básico, Fundamental 1, 2 e médio, quanto no cursinho. No ângulo São Paulo, que eles liberaram o acesso aos cursos, eles estão, as videoaulas estão partindo do ponto onde a matéria presencial foi parada. Então tem sido essa forma que tá acontecendo nesses três cursinhos. Então, as videoaulas partem de onde foi parado o conteúdo presencial. É isso que eu tenho acompanhado. E a questão encarar isso como conteúdo dado para não ter reposição em julho.
Show. Não, é muito delicada essa situação. É muito delicada mesmo, sim. Bom, você quer fazer algum comentário?
É só pra falar que aqui tá a mesma coisa. É só isso. É, pode tocar o barco, falar aí com o Jojo.
Manda bala, querido.
Voltando então um pouco à discussão mais específica das escolas médicas. Porque, assim, não é tão simples, não é sequer permitido, na verdade, substituir aulas na graduação de medicina por uma videoaula ou qualquer coisa que seja feita com tecnologia de informação, né? Na verdade, o MEC e o Ministério da Saúde estiveram em discordância em relação a isso e agora eles permitiram que o EAD seja feito do primeiro ao quarto ano de forma excepcional durante a pandemia. Mas está longe de ser consensual entre os órgãos de educação médica e os órgãos de saúde, porque dentro do ensino médico existe um receio muito grande do EAD se traduzir em precarização do ensino.
Uhum.
Porque eu não posso falar sobre as outras graduações, né? Porque eu não as vivi, não as conheço tão bem, mas a gente tem um pouco essa ideia de...
João, na USP e tudo mais, a gente nas humanas tem a mesma discussão.
Pois é, na medicina a gente, e a gente, vamos dizer assim, que está um pouco protegido, porque até então não era permitido, não era legal fazer EAD em medicina. E agora abriu esse grande precedente e a gente tem medo que o precedente se torne regra, né? Porque desde a abertura do ensino superior ao capital externo, lá com Collor, depois revalidado ainda no governo Lula, houve um crescimento muito exponencial do ensino pago, né, das escolas particulares de medicina, de uma forma que não acontecia antes. Já acontecia em outros cursos, aconteceu mais cedo em outros cursos, perdão, né, mas... Cresceu de forma muito exponencial.
Direito, ADM, TI.
A gente está seguindo, já acontecia nesses outros cursos e a gente está começando a viver um pouco essa realidade agora. E essas discussões de precarização, elas acontecem muito mais frequentemente nas escolas médicas pagas, né? E são as escolas médicas pagas que puxam essa cobrança de poder fazer um percentual de EAD e que fazem até um pouco de lobby, né? Então, existe toda essa preocupação. Falando de onde eu estudo, né? Não sou professor ainda como vocês, mas planejo ser, não está rolando ainda o EAD, por mais que tenha sido permitido ontem, ou anteontem aí pelo MEC. Então, toda a discussão está rolando em cima do internato. Primeiro ao quarto ano está paralisado, tem que ficar paralisado mesmo. Vai discutir depois se vai fazer EAD ou não, mas no internato não houve nada consensual, então é uma guerra. E a gente vive em momentos que todo mundo se sente, mais do que no direito, no dever de opinar sobre tudo, né? Então eu ando acompanhando no Twitter, as pessoas falam assim, mas antes não era médico por amor, agora não quer estar no hospital, e a gente não para para fazer algumas reflexões básicas do funcionamento da coisa, né? Acho que a primeira delas é que o graduando em medicina ele não é médico, certo? Se existe a assunção, se assume que ele não tem todas as competências para ser...
Enquanto sua última fala, se existe a assunção...
Se assume que ele não tem todas as competências para atuar como médico, por que ele tem que ter as cobranças de um médico, entendeu? Por que ele tem que ter a responsabilidade de um médico, responsabilidade social? Então, e as pessoas não pensam também... que
terem atendimento a pessoa que não está totalmente capacitada para tal pode causar um prejuízo a ela, na verdade, né? Então, existe esse tipo de discussão. E existe outra coisa que começou a estar agravando, é que está faltando esse material que a gente chama de EPI, né? Que é equipamento de proteção individual, que é máscara,
é capote, Eu ia te perguntar isso daí, porque aqui em Campinas acabou um monte, cara. Mulher do sindicato, inclusive, estava pistolando na rádio outro dia. Como é que tá aí?
Então, aqui também tá acabando, e em São Paulo é o que tá mais grave, São Paulo, Rio de Janeiro. E como eu falei, aqui, apesar de ser uma capital, a gente recebe as coisas um pouco com delay, a gente tem observado as más experiências de vocês, né? Quando vai acabando o equipamento de proteção individual, eles cortam primeiro do aluno. Mas se o aluno tem obrigatoriedade de estar lá, se alguém decretou que ele tem que estar lá, ele vai continuar lá, mesmo sem material para se proteger. Então, o jovem que depois de forma responsável ainda vai para casa, que mora com os avós, e depois faz uma festa, ele está servindo como um vetor, entende? Então, existe reflexão. Manter o aluno no internato, ele vai fazer bem ou vai fazer mal para o controle dessa epidemia? Se não existe condição de dar a esse aluno todas as garantias de segurança que ele precisa, entende?
Sim.
E não existe resposta certa sobre isso. A Itália adiantou a colação de grau de 10 mil alunos de medicina, entendeu? Então, eles só falaram, não estamos dando conta, forma todo mundo aí e ajuda aqui a trabalhar. Porque lá aconteceu que, de forma mais acentuada, o que se teme que aconteça em todos os outros países do mundo, que é o número de casos, de forma muito rápido, superar a capacidade de leitos, né? Essa discussão já começou aqui no país, se iriam adiantar a colação de grau ou não. A princípio, não adiantaram. Algumas turmas estão entrando com mandado judicial para adiantar. 3 turmas já conseguiram aí pelo país.
De particulares ou públicas? Desculpa a pergunta.
Essas 3 que conseguiram, salvo engano, são particulares, mas eu consigo confirmar.
Olha que coincidência, não é mesmo?
Como assim?
Ah, cara, não sei. Pra mim, me parece muito delicado. Dependendo do nível... Claro, desculpa, eu tô falando como um leigo aqui. O que eu pensei na minha cabeça? Tipo, as particulares querem formados, as particulares querem propaganda. Se de repente a galera... Nossa, nossos alunos atuaram. Faz até uma propaganda, tipo, quando passar a crise toda, nossos alunos atuaram no coronavírus, a gente antecipou os diplomas, eles atuaram super bem, e ninguém vai questionar quanto tempo essa galera.
Eu não leio tanto dessa forma, porque é menos mensalidade que eles recebem, né? Então,
entendi.
Teoricamente, esse aluno ainda pagaria uns 2-3 meses, e se levar em conta que algumas faculdades têm 100 alunos por turma, é muito
grande. Mesmo pensando que são alunos que entraram, a maioria deles, ou não a maioria, mas uma boa parte em regime de FIES e ProUni, Jojo. Porque se eles estão formando agora, eles entraram 6 anos atrás, 7 anos atrás. Ainda tinha uma oferta boa de ProUni e etc. É um pensamento, assim.
Uhum. Eu não sei te garantir se o FIES continuaria pagando, mas o meu raciocínio lógico é que não. Se ele está formado, ele não tem que pagar mensalidade. Por que eu vou pagar mensalidade se eu já cumpri tudo que eu tinha que cumprir com a faculdade? Entende?
Mas o contrato não é pro pagamento tipo, você paga mensalmente ou você... Eu não sei como é um contrato de uma universidade pública, ou é tipo como se você parcelasse um curso?
Eu acho que é como se você parcelasse.
Então vai ter que pagar de qualquer forma. Só vai adiantar a formatura.
Realmente não, eu não sei te dizer essa informação.
Enfim, a gente não tem...
Mas faz sentido o que você falou, né?
Não tem informações suficientes para chegar numa conclusão.
Uhum. Bom, toca
o baile. Tem se discutido um pouco mais agora e alguns órgãos estão começando a se direcionar a alguns consensos. Inclusive, eu nem falo aqui em nome do executivo de curso, porque a gente ainda está terminando de votar os nossos consensos e dá para acompanhar nas nossas páginas as notas que a gente vai soltando. De diminuir a atividade do interno. Então, aliás, eu acho que eu não toquei nesse ponto. Por que que existe essa cobrança de que não suspenda as atividades do internato? Pelo exercício hercúleo da graduação ou da profissão médica? Não, é porque a maioria desses hospitais, eles dependem da mão de obra do estudante. Eles funcionam de tal forma se acomodaram de tal forma que sem o estudante eles não têm profissionais o suficientes para tocar o serviço. Então essa é a grande preocupação. Se eu suspendo as aulas, esse aluno em regime de internato, porque o internato ele funciona como estágio, né? Eu vou ter menos gente trabalhando para o serviço que eu tinha aqui antes. Então, tem chegado um pouco mais no consenso de manter as atividades daquelas áreas que é mais essencial para o contexto daquele hospital específico, entendeu? Então, se no seu hospital aqui o setor de ginecologia e obstetrícia depende mais dos alunos, a gente vai manter isso aqui, mas se na questão de cirurgia os residentes não contam, ele pode ficar em casa, que aí eu diminuo a circulação de pessoas na cidade, entendeu? Mas a gente ainda vai ver a evolução disso nas próximas semanas, vai dar muito pano para manga ainda.
Show, show. Bom, eu vou aproveitar então esse ensejo. Alguém quer fazer mais algum comentário para essa segunda parte? Eu posso caminhar para a segunda, para a terceira, perdão? Bom, eu vou tocar então. Vou aproveitar que o João está na área da saúde. E eu quero que, a gente estava discutindo isso, antes de passar para nós professores a gente fazer um panorama mais geográfico do Rhodes, né, histórico meu e do Gabs, ou do Leon, se a literatura pudesse ser impactada disso de alguma forma e pensar uma perspectiva de futuro. O João, como é que você enxerga, então, que essas coisas podem caminhar daqui para frente? Como é que você enxerga a questão da medicina hoje? Mudou alguma coisa na concepção do ser médico, do ser aluno estudante de medicina? O que você está sentindo? Uma coisa meio pessoal, mas extrapolando para o global.
Eu tenho muito medo de entrar no achismo, cara, para ser honesto. Eu vou dar uma resposta.
Ah, não, mas a gente quer isso. Exercício de futurologia é gratuito para errar. É, a gente quer isso.
Porque, assim, para ser honesto, eu mesmo mudei bastante de opinião com o próprio decorrer dessa pandemia, né? Na verdade, eu acho que eu posso até generalizar para os médicos do país. A gente estava olhando o pau quebrar na China, e apesar de todo o meu investimento lá contra a propaganda de China, contra a propaganda anticomunista, a gente estava enxergando isso como mais um vírus sazonal respiratório, né? Mais como seria mais um caso de gripe. No mundo, morrem cerca de 36 mil pessoas de gripe no ano, sabe? No decorrer do ano, todo ano morrem 36 mil pessoas. Até agora não morreram, nem acho que não morreram mais que 11 mil pessoas do coronavírus. Então, a gente estava olhando assim, é mais um vírus respiratório sazonal, entende? E eu vi que eu estava um pouco errado nessa percepção, que o modo como os países são conectados hoje, vocês da geografia e da história vão falar com muito mais expertise do que eu, modifica muito como é que é a dinâmica epidemiológica da transmissão dessas doenças, né? Você vê, a gripe suína, ela não causou esse impacto todo, pelo menos na minha memória recente, eu era mais novo, né? Esse impacto todo que a gente está tendo com o coronavírus agora. Ela matou 200 mil pessoas em cerca de 2 anos, mas ela foi mais grave em áreas muito específicas. Uhum. Eu tive um pouco de percepção também que o mundo levou um pouco mais a sério porque atingiu países muito centrais do capitalismo. Eu acho que isso... Eu levo isso como uma verdade para mim. Enquanto a coisa estava lá na China, ou quanto essas...
Enquanto estava matando o comunista, né? Tava tudo...
Então, assim, o pessoal fazia piada, entendeu? Ou então falava que era sério, mas ninguém lia como um perigo real. Depois que matou um monte de gente na Itália, depois que precisou parar a fábrica na França, fábrica de automóveis na França, se tem alguém que precisa renovar o automóvel, é a França, né? Porque se fala Aires, botam fogo no carro, né? Depois que eles fizeram, e agora eles estão parando produção também na Alemanha, então na hora que você atinge os países centrais do capitalismo, eu acho que o mundo passa a ler a seriedade dessa epidemia de uma outra forma. E a gripe suína, né, o H1N1, não teve esse impacto na Europa como está tendo o coronavírus. Então, eu acho que, em parte, a gente está levando mais sério por conta disso e porque realmente ele se espalhou de uma forma muito mais rápida e violenta do que esse vírus da gripe, que foi o H1N1. Né? Eu já não me recordo exatamente qual era a sua pergunta. Mas, enfim, eu tenho a percepção também de que a gente ainda vai lidar mais algumas vezes com isso, porque a gente não está caminhando no sentido contrário desse. A gente não está caminhando para diminuir a globalização, a gente não está caminhando para diminuir a conurbação das cidades. E eu acho que a gente tem a perspectiva de futuro próximo, inclusive, um pouco assustadora em relação a esses governos ultraliberais que sequer levam a sério esse tipo, vamos dizer assim, um mínimo de bem-estar social. Eu não estou nem falando de todas as garantias de direitos como talvez um governo socialista tentaria, mas nenhum mínimo de bem-estar social esses governos ultraliberais têm em mente. E há muito, muito anti-cientificismo, anti-academicismo. Então, eu acho que a gente ainda vai lidar com outras situações como essa, e eu espero que a gente aprenda um pouco com os nossos erros também. Porque uma coisa que me irrita um pouco é o seguinte: a gente sabia que o vírus ia chegar aqui e ainda assim fomos surpreendidos com a chegada deles, né? Eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer. Mas em relação à formação do médico, do ser médico, eu não acredito que ela vá mudar substancialmente, porque a história da medicina, ela carrega muito a história das epidemias também, né? Quando vocês estavam falando aqui, eu estava olhando um infográfico de epidemias. De forma muito recente, por exemplo, a gripe espanhola matou de 40 a 50 milhões de pessoas, que eu imagino que, né, é assustadoramente mais...
Incluindo o presidente do Brasil levando a Revolução de 30 10 anos depois, né?
Rodrigues Alves.
Então, assim, acho que não acredito que o coronavírus vai chegar na casa do milhão de mortes, né? E no passado recente a gente teve a gripe espanhola. Então, a formação médica, eu acho que ela não vai mudar em relação a isso. Mas... o ser médico é muito mais do que ter uma formação médica, né? Existe até uma grande máxima, muito pouco respeitada, que você sabe que, né, o meio médico é muito conservador também, né? Que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Né? E a gente tem que observar, e isso não é de hoje, cara, que quem sofre a maioria das consequências de qualquer doença, de quase qualquer doença, né? De quase qualquer situação epidemiológica, é quem mais vulnerável socialmente. Então, são coisas que não se separam. O indivíduo capaz de portar uma doença, ele não se separa do ser social, biopsicossocial que ele é com a família dele, com a atividade laboral, com a forma como ele se integra dentro da cidade. E isso depende muito além da medicina também. Como eu falei, depende de toda a situação política. Então, por mais que a graduação em medicina não vá sofrer grandes mudanças após o coronavírus, eu espero que tudo que cerca a graduação em medicina mude, né? E a gente aprenda com esses erros e preste atenção nos determinantes sociais do processo de saúde e doença, né, cara? Porque acho que a gente não precisa ir muito longe, eu não preciso ir muito a fundo do que é esse conceito da educação médica ou da saúde coletiva, ver o primeiro caso de morte. Aqui no país. Quem foi? Foi a empregada da empregada doméstica de uma paciente que voltou da Itália e estava infectado com coronavírus. São pessoas sem assistência, são pessoas sem acesso a direitos trabalhistas, são pessoas sem o um mínimo de garantia de direitos sociais. Enfim, acho que eu estou indo um pouco longe, mas...
Não, eu quero extrapolar mesmo. Eu acho que eu vou fazer um papel que eu jamais pensei que eu fosse fazer na minha vida quando for a minha fala, de puxar um pouco para a direita. Mas quando chegar a minha vez de falar, eu comento um pouco sobre isso. Você falou muito de cidade e tudo mais, eu quero trazer a perspectiva do Rhodes, depois a do Leon, e aí deixa o Rubon se matando até o fim, porque ele é um historiador, eu sou historiador, e a gente vai se discordar absurdamente.
Bom, antes de tudo, eu queria dizer que não muda nada, e muda algumas coisas. Por mais que eu tenha começado num modo assim, meio Mário Sérgio, né, de o saudoso Mário Sérgio, de explicar as coisas, é necessário entender o seguinte: essa crise, ela abriu algumas fendas no neoliberalismo mais forte e, ao mesmo tempo, abriu algumas fendas também na extrema-direita. Por quê? Porque o plano da extrema-direita e tudo mais de que eles serem os diferentes, de eles serem o contra o sistema, beleza. E quando você precisa do sistema para salvar as pessoas, aonde você vai buscar? Eles não acharam essa resposta. Então, o neoliberalismo e a extrema-direita tomaram alguns golpes que talvez nos faça ressuscitar coisas mais keynesianas mais para frente. Então, alguns mecanismos de proteção ao Estado, à sociedade, mas eu acho que eles serão pequenos. Por que eles serão pequenos? Porque, bom, o mercado financeiro continua mandando no mundo. O mercado financeiro, ele, por sua natureza, e é essencial dele, o mercado financeiro, obviamente, ele não tem uma essência porque ele muda a cada momento, mas é essencial a ele que haja novas formas de investimento para que a liquidez continue sendo a mesma e assim os investimentos darem lucro. Porque a partir do momento que há uma redução do número de ações, do que está sendo valorizado nesse mercado e a taxa de lucro começa a cair, vai cair também ao mesmo tempo todos os mercados. Afinal, se taxa de lucro cai, não tem para onde correr. E um sistema baseado nessa taxa de lucro através da especulação, ele precisa dessa ganância toda girando. Então, governos podem ter alguns protecionismos a mais? Podem. Mas como François Chesnais, um economista francês, disse em 2005, ou seja, 15 anos atrás, o mercado financeiro, para sobreviver, ele precisa abocanhar cada vez mais partes da sociedade. Veja, o teu cotidiano já é totalmente tomado por ele. Oh, tudo que você faz tem alguma policy de seguro, algo do gênero. Se não é o que você faz para aquele produto que você está usando, para aquela ferramenta que você está usando chegar até você, provavelmente envolveu. Tem seguro, tem a parte da produção, tem especulação per se, tem o crédito, uma série de outras formas financeiras, agiotagem pura e por aí vai. O mercado financeiro, ele passa a corroer o Estado. Então, quando a gente olha filmes como eu, Daniel Blake, agora Você Não Estava Aqui, o próprio Parasita e tudo mais, você percebe que essa sociedade ela foi deixada de lado também porque os estados pararam de dar suporte para a vida dessas pessoas. Por que deixou? É algo de bonzinho contra malvado? Hahaha, eu sou malvadão, então eu vou querer o mal. Não. Simplesmente porque o mercado precisa que o sistema de saúde seja pago, o mercado precisa que a educação seja paga, o mercado precisa que todas as coisas elas estejam em sua alçada para que gerem lucro, e principalmente as coisas que são necessidades básicas, então há sempre o acesso àquilo, como a educação e a saúde, as duas áreas que estão aqui agora. Então vai mudar naquelas, enquanto o mercado financeiro for a forma de reprodução do capital, ele vai continuar dando suas cartas e elas são totalmente contra a população e contra o bem-estar da população. Esse estado de bem-estar social que existia, ele existia na sociedade industrial. A sociedade industrial acabou. E essa nova forma de sociedade, ela é totalmente pautada no mercado. Tanto que a esquerda e a direita mundial, tirando comunistas, todos eles são pautados no mercado financeiro. Até os neonazis são pautados no mercado financeiro. Eles falam de globalismo e aquelas porradas todas, mas a praxis econômica de todo o país governado por neofascismo, neonazi, é liberal. E os partidos de esquerda, sociais-democráticos também. Outra face de onde não vai mudar. Acabei de falar sobre isso do mercado financeiro. Quando o mercado financeiro entra em crise, segundo o próprio Chesnais, como o Beluso, o Doubor da PUC, o Aglietat, segundo todos esses caras economistas, o mercado financeiro e o David Harvey e o Milton Santos na geografia, ele passa, quando tem muita liquidez, a procurar concretar, literalmente, alguns fluxos de dinheiro para poder salvar os investimentos. Afinal, se tem muita liquidez, as ações vão estar um valor fixo, muito dinheiro no mercado, então essas ações vão desvalorizar. O que você faz? Concreta. Concreta com o quê? Mercado imobiliário. Se vocês notarem, eu tenho certeza, e eu truco fácil, que na vida de todos vocês, em maior ou menor grau, estão surgindo muitos prédios agora. E essa tendência, ela não é uma tendência nova, ela é uma tendência de alguns anos, mas pode ter certeza que agora, com a crise do corona, O único setor da economia que não é afetado é o setor imobiliário. Por quê? Porque ele é o único que não parte de especulação, pelo menos na parte do investimento. Você concreta isso em um apartamento. E aí, se valer a pena só alugar ou vender daqui a 20 anos, só daqui a 20 anos você vai mexer nisso. O capital foi fixado. O capital foi fixado em alguma coisa. Então, os prédios estão surgindo agora, e eu percebi que muitos terrenos baldios acabaram de ser comprados para virarem novos prédios.
Eles querem isso mostra alta, que... né?
E isso, eles estão surfando nisso. Eu tenho um tio que trabalha nessa área e ele está fazendo propaganda justamente disso. Falando, olha, o melhor investimento hoje é imóvel. Por quê? Porque é o único que não desvaloriza frente ao mercado financeiro. Pelo menos nesse momento, não. Então, o que está acontecendo? O mercado financeiro está correndo para se alojar no mercado imobiliário, coisa que ele já fez há muitos anos atrás. A principal reprodução do capital hoje, ou seja, a principal forma de se ganhar dinheiro no mercado financeiro é através do mercado imobiliário. A crise de 2008 dos Estados Unidos é a prova perfeita disso. Então, a gente já percebe os efeitos aqui, ó, nas nossas cidades. Esses prédios que eles também são... quem pediu para esses prédios crescerem? Esses prédios vão abrigar as pessoas que necessitam? Esses prédios, eles têm qualquer tipo de compensação ambiental, porque eles começam do nada. No terreno antes morava uma família de 5 pessoas, começam a ter 20 andares, cada andar com 4 apartamentos, 80 famílias, 80 famílias vezes 5, 400 pessoas. Tem compensação ambiental? As cidades têm capacidade de legislar sobre isso? Não tem. Então, quando a gente olha para a crise do corona, a gente vê até umas relações de solidariedade, umas coisas mais legais, assim, às vezes até do ponto de vista pessoal. A Xuxa mesmo agora doou 1 milhão para o SUS, o que eu achei uma atitude louvável. Você vê alguns governantes tomando atitudes melhores, o Macron dizendo que o neoliberalismo tem limite, mas aquela forma keynesiana de sociedade, ela não vai existir mais. E eu tenho uma visão, e pautada nesses autores e tudo mais, de que mesmo uma pandemia, ela não é capaz de mudar as estruturas da sociedade, porque a forma de acumulação do capital continua a mesma. E é isso que eu queria dizer.
Show.
A gente fala, aí eu falo depois. Você tá distante do microfone, doido.
Desculpa, pronto, voltei. Eu parei pra comer um sanduíche, mas eu tava ouvindo tudo que o Rosa tava falando. Eu tava com fome, perdão. João, muito obrigado pela sua participação. Foi do caralho. Você falou exatamente, ou na verdade, exatamente não, você falou exatamente. Caralho, você falou muito daquilo que a gente esperava e muito daquilo que eu nem contava que você pudesse falar. O Bons decidiu te convidar, foi uma grata surpresa. E a gente deixa esse espacinho final aí para você dar o seu despedida, falar onde a gente pode encontrar você, onde você citou aí das atas que vocês divulgam, dos encontros. Passa essas informações, a gente linka na postagem. E desde já, muito obrigado mesmo.
E se quiser, também faz aquela análise que você queria fazer. Enfim, o microfone está aberto para você.
A análise eu meio que acabei fazendo. Foi a crítica que eu fiz em relação a essa visão da graduação de medicina ou da profissão médica, quase como um sacerdócio, um exercício hercúleo. Mas, enfim, gente, eu agradeço muito a oportunidade. Eu nunca tinha participado de um podcast. Fiquei um pouco inibido no começo, mas acho que acabei me soltando. Às vezes eu fico muito tagarela. Vocês podem encontrar essas informações que eu falei no Instagram da Denem, que é @denembr, DENEBR. A gente soltou agora um documento lá de 11 páginas, que é o nosso posicionamento oficial em relação a uma análise de conjuntura, né, sobre o coronavírus e essa epidemia. Isso institucionalmente, né? Eu estou coordenador de educação médica este ano, não estarei ano que vem porque eu me formo, né? Então, não serei mais graduando de medicina, serei médico.
Uhul!
E, enfim, e é isso. Gostaria de estar em outros programas, gostei muito da experiência, espero poder ter contribuído muito e peço desculpas por precisar sair cedo, porque eu tinha
Tinha um outro compromisso marcado para hoje também. É isso, não, um grande abraço isso. a todos.
Tem que desculpar nada
e, não. E queria dizer também que eu me senti muito contemplado pelo que o Rhodes falou agora, de que a gente pensa muito nessa questão de epidemia, nas mudanças individuais, né? Nos atos de caridade, ou no quanto que a gente tem que tomar consciência de solidariedade, mas nada disso é capaz de mudar enquanto o método de acumulação do capital não mudar. Então, eu acho que essa mensagem do Rhodes fechou muito bem do que eu poderia acabar completando ou não. Agradeço muito de novo e é isso, galera.
Belezeira. Valeu. Falou. Bom, você vai lá.
Eu só tenho a endossar o que o Rodrigo falou, assim. Eu acho que a gente, como historiador... Eu, enquanto historiador de história moderna até, e etc., eu acho que a gente também pode fazer alguns... Pensar esses processos históricos como justamente... como sintomas de uma crise que já vem desde a década de 80, por exemplo, que é a falência do Estado liberal, que é a falência do Estado nacional... que vem aí desde o século XIX, eu concordo com o Rhodes. Eu acho que esse neoliberalismo, essa coisa toda que tende a matar as pessoas, está se mostrando aí, cara, está matando as pessoas. Hoje foram quase 700 mortes na Itália e a nossa curva está com um ângulo muito maior do que a curva italiana. Então, isso só levando em conta só os testes que a gente tem feito. Então, eu acho que é um processo histórico difícil, é um processo histórico... Eu vou retomar, eu vou terminar assim com uma frase de um cara que eu gosto muito, muito mesmo, que é um rapaz de uma revolução aí, que ele diz que há décadas em que nada ocorre e há em semanas em que tudo ocorre. É mais ou menos isso, não é literal essa fala dele, que é do Lenin, e eu acho que isso é interessante de ver. E eu vejo a revolta, eu vejo o esgotamento desse sistema sendo posto, né, na cotidianeidade das pessoas, assim, seja em diferentes formas, seja de forma simbólica, seja de formas claras, com greves na Itália, com greves no Brasil, hoje estourou a greve dos telemarketings e tal, até o próprio panelaço aqui no Brasil, mesmo que atinja uma classe social distinta, enfim, do que logicamente, do que a do telemarketing e etc., eu acho que isso deve ser colocado, deve ser analisado dessa forma. Enfim, passa a palavra, é isso.
Show. Leon, contribui aí pra gente com o olhar da letras, então.
Da educação, né? De como um educador humanista cristão, quase um Erasmo de Roterdã, nosso querido Leon.
Olha, eu enxergo o mundo de hoje como é o lírico do Claro Enigma, livro do Drummond, que está na lista da FUVEST, e infelizmente, a gente enxerga um mundo, eu enxergo esse mundo, nesse momento, como um mundo que só vai piorar, a tendência é piorar. E que esse é o lírico do Claro Enigma, é o lírico que está descontente com tudo, em que o mundo em que ele vivia, o Claro Enigma foi publicado em 1951, auge da Guerra Fria, tensão de todo lado. E dois poemas que me batem muito na cara, que eu trago aqui com um olhar literário, poético, se é que a gente tem poesia no meio desse caos, é o Dissolução, o poema de abertura, em que ele diz: escurece e não me seduz sequer tatear uma lâmpada, porque aprove ao dia findar, aceito a noite. Um fim unânime concentra e pousa no ar, hesitando. Assim a paz destroçada vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo? No contexto que a gente está vivendo, a gente pode pensar que essa paz, a gente pode pensar, será que esse caos que a gente está vivendo pela questão do coronavírus vai durar quanto tempo? Vai durar 1000 anos ou logo vai surgir uma resposta no amanhecer? Fica essa dúvida, mas fica o meu sentimento também é um sentimento de alguém que... tá bom, o Drummond vinha de um sentimento de revolução, de um sentimento de lutar por um bem maior, muito grande, que se destacou nos seus livros, na sua fase combativa, que se dá em Sentimento do Mundo, Rosa do Povo e José. Mas não sei se eu falei na ordem cronológica certa, mas são esses três livros da fase combativa do Drummond. E por isso, claro, Enigma inaugura essa terceira fase dele, desse eu lírico metafísico, desse eu lírico que não observa esse mundo, não sente vontade de fazer mais absolutamente nada, que ele vai estar de braços cruzados. E ele destaca isso logo no começo do Claro Enigma. Então é uma sensação que eu tenho junto comigo, que eu concordo bastante com esse eu lírico do Claro Enigma. E que em alguns momentos eu me sinto eu lírico de um poema também, que está na parte inicial do Claro Enigma, que é o Confissão. Em que o eu lírico nos diz: não amei bastante o meu semelhante, não catei o verme, nem curei a sarna, só proferi algumas palavras melodiosas tarde ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. Cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre. Nesse ponto, caberia bem ao nosso excelentíssimo senhor presidente da República, né, Cruzes, mas é ele é um cego que esconde os olhos. A foto dele, que saiu, em que ele não consegue colocar uma máscara de proteção, dialoga bastante com esse verso. Ele é um cego, é um tapado. E bate esse sentimento. Tipo, será que eu... O que que eu estou fazendo? Eu acho que eu... O que que eu posso fazer para melhorar? Daí cabe também a questão de, tipo... de tentar... de ficar em casa ao máximo pela questão da proteção. Para não ser um vetor. No meu caso, eu só retomando a parte... A segunda parte, como está o cotidiano? Meu cotidiano está muito difícil, porque eu moro com uma pessoa, com duas pessoas, mas em especial minha avó, que é no grupo de risco, e como está difícil dessa bichinha entender que tem que ficar em casa. E tem situações que estão nos obrigando, por uma situação pessoal que nós vivemos essa semana, que estão nos forçando a não sair por uma questão médica, mas que está nos forçando a sair, que é um atentado à vida, que é extremamente perigoso, só que a situação nos força a sair um pouquinho. E detalhe que colocar na cabeça dela que está muito perigoso sair, que a quarentena tem que ser feita. E não é somente essa situação com minha avó. Meus vizinhos, que também... Eu tenho vários vizinhos aqui que são idosos e que estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Daí, por mais que a gente fale, tá custoso deles entenderem. É uma coisa... Daí eu resgato minha a minha fala de abertura, daí eu vejo esse reflexo com os meus vizinhos, com as senhorinhas da igreja que estão alegando, mas eu estou bem. Mas justamente por você estar bem que você tem que se resguardar. Mas está uma situação completamente difícil. Como a minha avó, ela está entendendo, só vai precisar sair para um último exame, depois é quarentena forever. Mas é isso, essa sensação que, tipo, será que eu estou fazendo o melhor de mim para conseguir manter todo mundo dentro de casa? Bate essa sensação em mim. Será que eu não amei bastante o meu semelhante? Tudo bem que o lírico, no final do poema, ele fala: não amei sequer a mim mesmo. Então, eu sei que eu não estou me fazendo tão claro.
Não, muito pelo contrário. Você tá sendo o mais claro de todos, porque você está sendo o lado emocional, o lado da que é o que eu queria trazer nessa perspectiva, nesse ponto final, mesmo dentro do papo como um todo. Manda bala mais um pouco, que você fica à vontade.
Então, porque em parte eu observo esse mundo caótico que a gente está vivendo, eu me encontro um consolo em Clara Enigma. Por mais difícil que esse livro seja, nesse momento, tá bom, que eu já tenho uma intimidade com ele já há 4 anos, mas assim, é um livro que, já que eu não consigo me expressar tão poeticamente, o lírico do Drummond traduz, tipo, escurece e não me seduz sequer tatear uma lâmpada. Lâmpada como sinal de esclarecimento, de razão, de luta. Tá tudo tão obscuro que, tipo, é tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo que me... Não dá vontade de não fazer mais escuridão, mas ficar ali no meio dela quietinho, pronto, acabou. Fazer o máximo de coisas para proteger, para resguardar, mas, e ter a sensação que não é o suficiente, de dar a sensação do lírico de não amar o bastante, o suficiente, o meu semelhante, a pessoa, assim, é difícil de, assim, eu tô tentando ser didático, claro, mas dá todas essas sensações. Eu não sei, assim, esses dois poemas, escutando tudo que o Rodrigo falou, tudo que o João falou, tudo que o Caio e o Bons falaram, esses dois poemas traduzem literariamente o que eu estou sentindo. Traduzem esse mal-estar que a gente está vivendo no mundo e que a gente está vivendo também, convivendo em toda essa situação. Se eu posso trazer literatura nesse papo, eu trago esses dois poemas, destaco esses versos que eu li. E, assim, é claro que a gente, por mais que a gente tenha todas essas sensações, eu ainda tenho esperança. Quando eu olho para a China hoje e vejo que os números estão caindo, me dá esperança. Quando eu olho e vejo que as pesquisas estão avançando, uhum, eu tenho esperança que logo isso vai melhorar. Uhum. Desculpa, é um sentimento que me dá, assim, vai ser uma fase terrível. Vai ser uma fase que essa solidão vai pegar em vários aspectos. Vai pegar, e que a gente vai querer, não sejamos, eu vou falar de mim, que vai dar vontade de sair, de encontrar os amigos, vai dar. Esse isolamento vai ser difícil de ser feito. Eu vou falar uma situação pessoal, que por exemplo, minha irmã está com 19, e eu falei, tá, agora que você voltou do trabalho, tá ok, vai fazer isolamento. Não, tá tudo bem, eu sou jovem. Não, por favor, não!
É, os casos tipo, da Itália têm mostrado que não adianta ser jovem, né? Quando o negócio aperta, nem a idade garante.
Nem a idade garante. E, tipo, ela não entende. Pô, você tem sua avó, você não ama ela e, tipo, você não quer o bem dela? Fica, pelo amor de Deus, a situação é esporádica. Mas eu não... Eu também tenho a questão de respeitar a liberdade e a individualidade do outro, de tá, eu faço a minha parte, saio pelas obrigações necessárias e porque não tem como fazer de outra forma, e assim, acompanhando a minha avó, porque tomando todo o cuidado possível, tipo, tem que sair, tá saindo de máscara. Mas assim, é o extremamente necessário. Vai, assinou, pronto, volta para casa que eu faço o resto. Vai fazer o exame? Tá. Vai fazer o exame de Uber, dentro do carro com máscara, volta, faz o exame, volta de Uber, o mais rápido possível, a exposição dela o mais rápido possível, para voltar, para ficar dentro de casa, para se isolar e trabalhar isso pedagogicamente com eles também. Que é uma coisa que está difícil para esse grupo de risco de entender que eles estão vulneráveis. Por mais que eles se alimentem dos jornais, eu vejo, porque eu escuto a TV da minha avó e a TV dos meus vizinhos, eles estão mergulhados nessa fonte de informação, só que quando vai lidar na vida deles, eles falam, não, é só evitar aglomeração, é só sair de máscara. E não é assim, vocês são um grupo de risco. E tá difícil deles entender, tá difícil. Ontem a médica que atendeu minha avó tava trabalhando e ela já era grupo de risco, já tinha mais de 60 anos, então era duas idosas. Então tem essa questão de trabalhar e mostrar que é perigoso. Com todo mundo, né? É um exercício assim que eu vejo, que eu tenho acompanhado, que muita gente está fazendo um lindo trabalho de compartilhar o seu cotidiano de isolamento social via Instagram, via stories, via os grupos que nós temos, mas muita gente ainda não está entendendo o risco e a gravidade e que vão se colocar nesse eu lírico de confissão. Que quando a morte bater na porta, vai ser horroroso que eu vou falar aqui, vocês podem me repreender, pode cortar, mas que vai se colocar no meu lírico de confissão, que vai falar, não amei bastante meu semelhante, e que vai doer demais, vai ser um sentimento difícil de engolir. Porque vai bater, se a gente parar para pensar, bate nesse verso a questão do remorso.
Sim, com certeza.
Não amei bastante o meu semelhante. Bate a questão do remorso.
Desculpa, fala.
E não vamos alegar aqui que o Drummond, quando escreveu isso, tinha só 50 anos. Não, porque o remorso a gente tem em todas as idades. Todas as idades, vai. O remorso é um sentimento que existe. A questão do arrependimento. Então, muita gente vai se colocar no eu lírico de confissão. Vai, infelizmente.
Uhum.
Vai doer, vai ser difícil de engolir. E infelizmente vai acontecer. Mas eu tenho esperança. No final das contas, eu ainda tenho esperança. Que isso vai demorar para passar, vai ser difícil, mas uma hora passa. Uma hora vai passar e a gente vai voltar para a normalidade. Vídeo que a gente está vendo na China.
Show.
É isso que eu analiso. Perdoe-me se eu falei demais, se eu me empolguei, mas é o que eu tenho observado ao longo de tudo isso.
Não, é o que a gente estava afim mesmo, é o que a gente estava precisando. Bom, não, eu concordo 100%, até porque essa descrição do remorso que você faz me remonta muito a umas coisas de história que eu vim estudando quando eu estava ainda na graduação, questão da morte, etc. É um balanço, né, da situação do moribundo, um livro que eu não lembro agora qual foi o historiador que fez, A Solidão dos Moribundos, acho que foi o próprio Norbert Elias, e ele comenta um pouco desse aspecto. Mas, gente, eu vou encerrar o cast, por já termos mais de 2 horas de gravação. E eu e o Gabs vamos entrar em mais uma daqui a pouco. Uma outra gravação com outro casting. Mas eu agradeço demais ao Leon e ao Rods. Eu acho que o cast ficou muito completo, ficou muito variado com os pontos de vista de diferentes áreas. Eu me dou por satisfeito porque era exatamente isso que eu esperava. Eu acho que tem material para a galera refletir, tem material para a galera ouvir, e acima de tudo para a galera sair um pouco da solidão e pensar com vozes diferentes. Eu acho que o podcast faz esse papel de trazer vozes diferentes para a gente pensar. Bons, quer colocar alguma coisa? Passar o microfone para os nossos colegas?
Não, eu só... Assim, não, na verdade, sim, eu vou colocar uma coisa. Que eu falei muito para os meus alunos também. E eu sou, assim, o pessoal que acompanha o podcast há um tempo já sabe que eu sou um ser humano um pouquinho ansioso. E tem sido muito difícil esses tempos, esses dias, justamente por conta muito da questão dessa falta de perspectiva de futuro. E a gente não deu também perspectivas de futuro agora, até porque acho que ninguém tem a capacidade de dar perspectivas de futuro nesse momento, assim. Então, eu tenho refletido um pouco sobre isso, e assim, para quem é mais ansioso, e a gente está num momento em que nossos jovens, né, nós, jovens e nossos alunos, principalmente, estamos sofrendo muito com ansiedade, com depressão e tudo mais. É um momento difícil de, justamente por conta dessa indefinição de futuro, e de um processo até de uma média duração que vem desde a eleição, desde o golpe para algumas pessoas, que é, aqui no Brasil especificamente, essa ascensão nazifascista no mundo, e tudo mais, geram desconforto. E aí agora é um desconforto que é muito pior, muito mais insidioso dentro da gente, que é esse desconforto do desconhecido, né? Porque, assim, nas condições naturais, normais, de temperatura e pressão, né? Bolsonaro tá lá falando merda, Weintraub tá lá fazendo merda na educação, mas a gente tá na nossa rotina própria, né? O Rods tá escrevendo o mestrado dele no laboratório, eu tô indo fazer minhas aulas, tô indo dar minhas aulas aqui em Santos. Ah, segunda e terça é o dia de eu estar em Santos, domingo eu já me preparo pra vir pra Santos, né? Consigo ver minha namorada, não sei o que tem, não sei o que lá. Inclusive, beijo pra ela, pra Lari. E, mano, agora não. Agora é um dia de cada vez, e um dia de cada vez em que a gente tá num momento de cenário, em que o cenário mundial ainda é ruim e bem pior. Então, tipo, a gente olha pra China e fala, puta, que massa, caralho, conseguiram. A gente olha pra essas questões de prováveis remédios sendo testados e fala, não, legal. Mas mesmo assim, cara, vacina é um bagulho que demora anos pra ficar pronto, tá ligado? Vacina do Ebola ficou pronta em 6 anos, a mais rápida que a gente produziu. Então, tipo, é uma questão, assim, a gente vai ter uma... A gente vai ter que lidar com viver um dia de cada vez, eu acho. E isso é foda. Num sistema em que todas as áreas da vida não podem parar, como, por exemplo, a educação. Ah, não, a gente tem que dar, os cursinhos estão fazendo isso. Assim, eu entendo. Não, mas a gente vai dar aula online para completar o conteúdo, para que no final do ano dê tempo do meu aluno ir fazer o vestibular. O futebol é a mesma coisa. Não, porque olha o
calendário. A gente nem sabe se vai ter vestibular, né, cara? Na real é essa.
Não, mas é isso, tipo, olha o futebol, o calendário super apertado, é difícil de cancelar jogo, o Liverpool não vai ser campeão, mano, a gente tá tão embebido nessa lógica ultra produtivista, ultra capitalista mesmo, que não dá tempo pra gente respirar, A gente não tem tempo de ter merda na nossa vida, assim. Não existe isso. E eu acho isso uma loucura. Sem limites, assim. E lidar com isso é foda, mas a gente consegue. Então, mano, o que eu falo assim para os nossos ouvintes é evitem ficar o dia inteiro vendo notícias, evitem ficar o dia inteiro vendo grupos que só trazem notícias merdas, conversem com seus amigos, principalmente aqueles que estão sozinhos mesmo nesse processo de quarentena, e não saiam de casa a não ser que seja extremamente necessário, né? É, eu acho que é isso.
Bom, gente, vou encerrar então, tá? Vamos dar um tchau geral aí no 3? 1, 2, 3 e tchau, tchau!
Tchau,
falou!
Tchau, pessoal! Prazer!
Valeu! Tô encerrando aqui.